agora vamos ao contato com o secretário municipal de obras de Caxias do Sul, secretário Norberto Soletti, para falar da situação, principalmente no interior de Caxias do Sul, de danos também pela cidade, mas para fazer uma avaliação daquilo que já está contabilizado pelo município de problemas e de ações aí que precisam ser prioritárias. Secretário Soletti, bom dia.
Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia, André.
Bom dia.
Alessandro, situação realmente é muito, muito crítica, né?
Sim, imaginamos.
Assim, eu com os meus quase 60, 61 anos, eu nunca tinha visto coisa igual na minha vida. Mas enfim, né? Temos que ter força, né? Para a gente poder seguir firmes e fortes, para a gente poder se recuperar, né?
Sim.
Estamos vivos, é o que eu tenho dito para as pessoas aí, né?
Vamos por partes, digamos, secretário, até tentando, digamos... dividir a cidade, né? Setorizar as cidades. Imagino aí que a principal ação aí, em termos de trabalho de recuperação é no sul de Caxias do Sul, ali, região de Vila Cristina, região de Galópolis, a região da Quarta Légua. Aquele sul de Caxias do Sul é o ponto que foi mais atingido, Soletti?
Sim, sim. Podia dizer isso, pode incluir Santa Lúcia do Piaí também e parte da Vila Oliva também. Mas o sul aqui é assim, é firme de terror, coisa assim, difícil de explicar o que, que a natureza fez nessas regiões. Mas enfim, ali embaixo em Galópolis, eu poderia dizer que é a situação mais crítica, porque aí, além de ter vidas aí, que ainda não se achou, três corpos ainda não foram achados, três vítimas, né, soterradas, né, temos ainda toda aquela encosta ali de Galópolis, que ela está com sérios problemas, aí tiveram que ser retiradas 170 famílias, quer dizer, é muita gente para tu ter que tirar dali em função de talvez possa acontecer coisa maior. Vila Cristina levou embora, modo de dizer, né, acabou com a subprefeitura, com o posto de saúde, com a escola que tem ali no pátio, ali fez um, onde o rio passou, ele fez um estrago assim enorme, que é muito feio de se ver. Mas estamos trabalhando forte aí desde os primeiros dias aí que começou toda essa chuva, né? Então, passar alguns dados aqui para o pessoal, aqui, principalmente de estradas, né? Estamos trabalhando forte ali para poder liberar a Estrada do Vinho, que, no meu entender, a Estrada do Vinho é uma estrada asfaltada, mas ela é uma estrada de bastante morro, né? Bastante íngreme, né? Mas vai ser o principal acesso dos outros municípios para Caxias, no meu modo de ver, por um bom tempo. Um bom tempo, porque a BR-116 foi fortemente atingida e a 122, eu estava escutando agora de manhã, vão levar algum tempo também para ser desbloqueada, então vai ser o principal acesso. Estão trabalhando forte aí, já faz 4, 5 dias hoje que estamos trabalhando nela. Um trabalho muito difícil, porque acaba chovendo, né? Ontem não choveu, mas acaba chovendo de noite, onde tu trabalhou durante o dia. Hoje, no outro dia, tu volta, tu tem que ir lá fazer limpeza de novo no mesmo lugar, porque está descendo muito material. Então, a gente até pede a colaboração das pessoas que não precisarem sair, que não precisarem circular por aí, não circulem, porque acaba atrapalhando o trabalho. O trabalho, ele é lento de por si só. E aí, se tiver muita circulação de veículos, aí a coisa rende menos, né?
Sim.
A estrada da Uva, por exemplo, a Estrada da Uva é aquela que liga Forqueta com Vale Real. Ali também deu uma depreciação na pista, mas dá para passar. Depois, hoje, nós vamos fazer uma análise aí com o corpo técnico ali, mas ela está liberada, assim, para veículos leves, não para bitrem, para carreta, para essas coisas, está liberada. E conseguimos abrir a estrada do Cerro da Glória, que dá na Estrada do Vinho, também para veículos pequenos, veículos leves.
Soletti, o que, que se percebeu de maior problema? Foram mais queda de barreira ou foi a pista mesmo que acabou cedendo e aí demanda um trabalho um pouco maior? O que, que vai ter que ser feito para recuperar? Vai ter que ser feito reforço em costas? O que, que vocês projetam daqui para frente?
Sim. É, queda de barreiras, assim, ó, foram inúmeras em todas as estradas. Todas. Não tem uma estrada que não tenha caído no mínimo 5, 6, 10, mas assim, grandes volumes de terra, rochas enormes que desceram. Então, assim, é um trabalho difícil para se fazer, para remover, porque tem lugares que tu não consegue largar para o lado de baixo, tem que levar embora. E uma coisa que me impressionou, a estrada do vinho, aqui na serra, muitas barreiras, sim, mas na parte plana lá embaixo, nós tivemos três lugares onde a pista, ela rachou e ela baixou, ela abriu uma fresta e acabou cedendo o solo. Sorte que ele cedeu em linha reta, ele não cedeu lateralmente, assim, para lavar a pista. É, então, ali é o trabalho mais vagaroso, né? Porque precisa ser removido esse material, encher com pedras detonadas, para depois colocar um material mais fino por cima, para poder dar acesso aos caminhões, enfim, aos veículos. Já duas dessas depreciações da pista nós conseguimos já recuperar. Hoje nós vamos para a terceira, que é a maior, que é quase chegando lá na RS, depois da escola ali do município ali. Então esse é o trabalho mais dificultoso nessa região aí.
Sim.
E nas estradas outras do interior, só para vocês terem uma ideia, assim, onde tu retira a barreira, embaixo daquela barreira se forma olhos d'água. Então vira um atolador, dá lá meio metro de barro, assim, tipo, em toda a extensão da barreira, que tu tem que remover todo aquele barro, encher de rachão para depois largar a brita. Então é um serviço muito lento, mas muito lento mesmo.
Sim. Bom, só para recuperar dessa questão das estradas do interior, até para tirar dúvidas aqui dos nossos ouvintes, essas que vão ali para a região sul. Estrada do Vinho, então, trabalho hoje para que ela possa ser liberada, porque não está liberada, né, secretário? Estrada do Vinho primeiro, então.
Estrada do Vinho, nós estamos trabalhando nela, está tendo tráfego, sim. O que a gente aconselha? Carreta, bitrem, por enquanto, não. Um caminhão toco, um caminhão truque com não muita carga, é possível que se passa. Mas, assim, caminhões maiores que isso tem que aguardar mais. Nós precisamos terminar de recuperar a pista.
Sim. Bom, Estrada da Uva, que leva lá em direção a Loreto, Cerro da Glória, tem perguntas de ouvintes. E pode chegar também até lá embaixo na 452, Estrada da Uva. Essa tá funcionando dentro das limitações dela.
Isto aí.
Estrada para a Terceira Légua, tem gente perguntando aqui qual é a situação em relação à Terceira Légua.
Aqui, que liga tipo São Pedro, ali São Luís,
a estrada até a sede ali da Terceira Légua.
Isso, até a sede de
Estrada dos Imigrantes, na verdade, né?
Isso, Estrada dos Imigrantes, até São Pedro ali, tá tudo tranquilo. Tranquilo, assim, com barreira caída, mas tem uma pista funcionando. Para baixo, ali sentido a São Luís da Sexta Légua, ainda não conseguimos chegar, porque as estradas estavam trancadas de baixo para cima, tu não consegue chegar para visualizar o que tem ali ainda.
Tem uma pergunta aqui do Daniel, ele pede sobre a estrada Cerro da Glória, Vale Real, se foi conseguido liberar. Inclusive o Daniel está uma semana sem luz, ele disse que não tem muita informação.
Cerro da Glória, Vale Real.
Isso.
Cerro da Glória nós abrimos ontem, sentido estrada do Vinho, só que as informações que eu tenho, que sentido a Vale Real, ela não está totalmente liberada. Tem um atalho que eles fazem ali pelo Morro Gaúcho ali, para poder cruzar por ali.
A recuperação da energia até dependa disso, né? Talvez desse acesso para que a própria RGE possa chegar até lá para poder fazer a recuperação, né?
A gente está, assim, a RGE e nós estamos em contato diariamente, porque eles precisam de apoio da gente para poder chegar lá, para poder recuperar. E nós deles, porque às vezes tu chega lá para tirar uma barreira, tem poste, tem fio em cima, né? Está com energia, tu precisa retirar aquilo para a gente poder trabalhar.
Sim. Bom, região de Galópolis, o acesso a Galópolis agora pela BR-116 é possível, né? Foi restabelecido, foram retiradas as barreiras. Mas de Galópolis, da sede para o interior, em direção à Quarta Légua, aquelas outras regiões, como é que está a situação, secretário?
Sim. De Galópolis à Quarta Légua e Sexta Légua ali, que tem uma outra estrada ali também, tá liberado, só que está com muitos trechos, só com uma pista. Desceu muito material, a gente retirou, deixou pelo menos liberar uma pista, porque tu não tem como ir lá remover todo o material, porque vai descer mais material. O solo está muito úmido ainda. mas está liberado. Estamos tentando abrir da quarta légua a capela de São José e São Brás, que liga lá no Sebastopol. Estamos trabalhando há 2 dias já nessas duas estradas para tentar chegar lá embaixo também, porque nós temos famílias isoladas lá embaixo, com barreiras de um lado e do outro, e não conseguem sair lá no Sebastopol.
Certo. E em relação a Santa Lúcia do Piaí, os acessos a Santa Lúcia do Piaí, por cima, né, imagino por Fazenda Souza, aquele acesso tradicional, está sendo possível. Agora, tem como descer de Santa Lúcia do Piaí em direção ao Vale do Caí, por exemplo?
Não, lá não consegue. Edgar Yundi ali está totalmente bloqueada ali. E também a Claudino Costa, que voltaria para Caxias sentido a São Luís da Sexta Légua, também totalmente bloqueada, com enormes barreiras na estrada ali. E ainda não conseguimos chegar em todos os locais ali para ver se levar embora a pista, não. Então ali esses dois acessos não tem como.
Ah, tá certo. Vila
Oliva, até para dar mais informações também. Vila Oliva sentido a Gramado, sem condições nenhuma. Já estava difícil antes, agora piorou a situação. E Vila Oliva, ali até a sede, tu chega para as outras comunidades ali, estão trabalhando desde sexta-feira para poder abrir, para chegar nas comunidades, Dunas Altas, Santa Teresa, esses locais aí, ainda estão com bloqueio grande ainda.
Uhum. Bom, claro que esse trabalho está sendo feito agora, o trabalho emergencial, né, de retirada de barreiras, de colocação de pequenas contenções. Agora, dá para projetar alguma coisa, secretário, de quanto tempo vai ser necessário para fazer aquele trabalho, para deixar tudo aí, sim, totalmente restabelecido? Um trabalho de meses, talvez anos, dá para projetar isso?
Sim, eu te diria assim, Alessandro, hoje sem condições de dizer, assim, de dar numa análise quanto tempo vamos levar. Mas eu te diria assim, algumas situações mais de ano, outras meses. E é importante frisar aqui, Alessandro, André e ouvintes, que desde que começou todos esses temporais, temos muitas pessoas nos ajudando. Muitas empresas, prestadoras de serviços, empresas de terraplanagem, urbanizadoras, disponibilizando máquinas, trabalhando sábado, domingo, feriado, de noite, outros ligando, oferecendo. A ajuda está sendo muito grande, muito grande.
Sim. Tá bom, secretário. Obrigado, bom trabalho.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e reforço de novo, quem puder ficar por casa, que não tem que ficar circulando, não circule nessas áreas que acaba atrapalhando o trabalho. Tá. Agradeço a oportunidade.
Valeu. Obrigado, secretário Norberto Soletti, secretário de Obras de Caxias do Sul.